Onde estará a Kéfera?
Boa noite.
Boa noite. Você está dentro de mais um episódio de Emerson Podcast.
Tudo bem com você, Felipe?
Eu tô bom. Você tá bom também?
Eu tô muito bem agora.
Antes você tava mal?
Antes eu tava bem também, mas isso não muda o fato de que agora estou bem.
É isso, você tem razão. A gente começou hoje esse programa com a indagação. Onde estará a Kéfera? E por quê? Ela parou de fazer conteúdo para o YouTube, né? Ela
As aspas que... estão implícitas.
É, sim. Ela meio que sumiu. E só que eu imagino que ela tenha sumido milionária, que é um jeito bem mais legal de sumir. Se a Kéfera é milionária? Com certeza, Tato! Como é que ela não seria milionária, velho?
Ah, eu acho que ela deu muito certo, mas tipo... Ela deu muito certo, mas o fato dela ter sumido não... Mostra um pouco que talvez ela não esteja tão milionária assim.
Será? Eu acho que ela só mandou um valeu, falou, velho. Mas tipo, ela conseguiu o que ela queria, tá ligado?
Eles estavam rolando, tipo, tava rolando aquelas polêmicas dela, lembra?
Não.
Antes dela sumir. Do táxi.
Do táxi?
E da casinha de criança, um negócio não, assim.
Não, o quê, mano? A Kéfera virou um demônio?
Não, mano, tinha... É que eu não lembro muito bem das histórias, mas... Tinha uma história da... que ela tinha ligado, passado um trote pro namorado, falando que ela tava grávida, ou que não sei o quê, e falando pra ele comprar a casinha de brinquedo e uns negócios assim, e a galera não gostou muito que ela tava passando esse trote.
Por quê?
Ah, porque é de mau gosto, né?
Que isso, só falou que tava grávida. Ah, pelo menos é o que você tá me contando.
Eu não sei, mas é que eu lembro que rolou um negócio assim. E do táxi, o do táxi foi um bagulho mais porqueira, assim, que eu acho que ela, tipo, foi escrota com o taxista, tá ligado?
Ah, lembrei! Ela tava comendo dentro do táxi, e aí o taxista falou pra ela parar de comer, uma parada assim, e aí ela pode crer...
Mas como que ficaram sabendo disso, tipo... Ela tava filmando isso?
Ela tava fazendo story, e depois, tipo, ela desceu do táxi, e depois ela fez um story passando o número do taxista, e, tipo, o nome, exposed, tá ligado? E aí falou pra ninguém pegar o táxi com esse cara, tá ligado? Ah. Imagina, começaram a mandar mensagem pro cara, né, os fãs da Kéfera. Puta, é verdade.
Então, será que esse foi o momento que ela sumiu? Eu imagino que o taxista deva ter processado ela.
Porque, eu processaria.
Né? Porra.
Eu processaria.
Fúria, não sei.
É, lógico, mano.
E será que ele não, tipo, conseguiu os milhões dela nesse processo? Puta, e aí ela, tipo, faliu e...
Putz, mas será que dá pra perder tanto dinheiro assim com isso? Dá, né, Spa?
Dá.
É, não sei. Uma coisa que eu tava me perguntando esses dias é como lidar vivendo na era em que os seus ídolos são tão frágeis, tão atingíveis. Porque assim, o Faustão, ele é meio que inatingível. É que eu não sei se alguém já foi fã do Faustão. É, tem gente que é, né? Mas assim, os ídolos de 30 anos atrás, você não tinha contato com eles assim tão próximo. Pela internet. Então você não ficava sabendo das cagadas que eles faziam. Agora, você conhece pessoas na internet e elas fazem cagada o tempo todo. E o grande lance é que a internet
transforma... Uma coletânea de cagada.
E o mais louco é que isso é revertido em conteúdo também pro YouTube, pro Instagram e etc.
Certo.
Aí, tem um rapaz que eu gosto muito... Talvez esse assunto seja um pouco polêmico. Mas tem um rapaz da internet que eu gosto muito.
Um pouco o Hitler.
Assim, na visão, assim, é o Tavião. Sabe, o Tavião?
Porra.
E o Tavião tá envolvido numa grandíssima polêmica, né?
Que?
Você não tá sabendo? Ô, louco! Que isso, parça? Onde você vive? Não, na moral.
Na moral.
Sabe, o Tavião? Do rolê gourmet.
Do rolê gourmet.
Pra quem não sabe, você que tá ouvindo, agora eu tô me direcionando a palavra a você, ouvinte, existia um programa de culinária com o saudoso PC Siqueira e...
Se você não conhece, você basicamente tá vivendo embaixo de uma pedra pelos últimos 10 anos.
Né? Era bem conhecido, mas também assim, não era nada que você tava perdendo, um grande clássico do cinema, enfim... E aí o companheiro do PC Siqueira, né, na arte da culinária, chamava Tavião. E é um cara muito gente fina. E depois disso ele fez vídeos de culinária pra Tastemade, ganhou dinheiro, não sei o que, youtuber, pá, pá. Aí ele casou com uma moça chamada Dora Figueiredo. A Dora Figueiredo é uma youtuber, não, uma influencer youtuber... que fala sobre sexo, ou pelo menos ela falava sobre sexo antes.
O Tavião casou com a Dora Figueiredo, mano.
Cara, mano.
O louco, ao vivo, velho.
Você conhece os dois e não sabia que eles eram casados?
Nem fudendo, mano.
Eles casaram, tipo...
Pra mim, ele tava, tipo, solteirão viajando pelo mundo, comendo... umas comidas bizarras.
Então, aí que tá. Vamos lá. Ele casou com a Dora Figueiredo, e aí eles se mudaram pro Rio de Janeiro, lá não sei o que, ah, estamos casados, pá, não sei o que e tal, e Aí eles, depois de um ano, dois anos, se separaram.
Eles...
se separaram, e aí depois de um tempo da separação, a Dora Figueiredo começou a falar... que ela já tinha sofrido alguns relacionamentos abusivos ao longo da vida. Pesado, Tato. Pesado. E aí, tudo bem, até aí, tipo, sei lá, algum cara aí do passado, entendeu? Tipo, sei lá, a pessoa namorou várias vezes ao longo da vida. Mas ela gravou um vídeo de, tipo, uma meia hora, sei lá, que ela soltou essa semana passada, que, assim, a introdução do vídeo é ela chorando... copiosamente, entendeu? Ah, porque ele me obrigava, não sei o que, não sei o que. Aí já pegou sua atenção, né? Porque o negócio aqui é um conteúdo. É uma coisa pra você assistir, pra viralizar, pra fazer sucesso, pra ganhar dinheiro. E aí no vídeo ela conta...
Calma, acho que bad.
Muito bad. E aí no vídeo ela conta que o último relacionamento dela foi extremamente abusivo e que o cara era um puta de um escroto. E, mano,
pá,
jogando bosta no ventilador, assim, olha como esse cara é otário, filho
sem
da
falar
puta,
o nome
escroto
dele.
De merda. Sem falar o nome dele, mas ela falava umas coisas, tipo assim, ele, não numa situação que ela tava descrevendo uma coisa ruim, ela soltava umas assim, ele sempre falava que eu devia comer comidas novas, tá ligado? Que é claramente uma coisa dele. Porque eu devia fazer mais exercício, por que eu não ia correr com ele, tá ligado? Tipo, uma coisa que você fala, é o Tavião.
Soltando os verdes, assim.
Jogando verde. E aí você vai no Twitter dele, que tem toda uma... É transmídia o negócio, né? Você vai pro Twitter, vai pro Instagram, Facebook, Snapchat, caralho.
O Snapchat ainda existe?
Não, eu só inventei o Snapchat. Ah. Mas, tipo assim, é uma trama... da vida real de duas pessoas que está sendo seguida por milhões de pessoas como se fosse uma novela.
Pode crer. Isso sempre aconteceu, né? Mas acho que agora é muito mais fácil.
Muito mais. Tem muito
Porque
mais artifício.
Antes, né? você dependia da revista Caras.
Sim. Agora as pessoas
contam
expõem,
os pontos,
né,
delas, inclusive.
E aí no Twitter dele lá, faz, tipo, sei lá, duas semanas que ele não entra, não posta nada no Twitter.
Eita.
Mas a última coisa foi um post falando sobre esse vídeo. Que ele fala, agora é o momento de ouvir, pá. Mas que triste que isso tenha sido feito desse jeito, de uma forma
Caralho.
Tão ruim. Tipo, ele ainda dá uma atacada nela. E aí, enfim, toda essa fofoca dos famosos pra... falar com você a respeito de como nossos... como as pessoas que a gente gosta estão muito mais frágeis agora, que elas estão 100% expostas. E como lidar quando você sabe, quando você descobre que uma pessoa que você admirava...
Tá, nossa, Bom, isso só isso me lembrou do caso do Henrique Juliano.
Quem é ele?
Não, Juliano Henrique. Henrique Juliano é aquela dupla sertaneja.
É, então.
Do Juliano Henrique, que é o cara do irmão do Jorel.
É Henrico, não é? Juliano Henrico?
É,
enfim.
É o cara do irmão do Jorel.
O irmão do Jorel, né?
O irmão do Jorel. Em pessoa, literalmente. O que rolou a mesma coisa, assim, que a moça que namorava com ele antes falou uma coisa parecida e aí virou um... E eu fiquei um pouco chocado, assim. Que é engraçado que a gente fica chocado e porque a gente acha que conhece essas pessoas, mas na verdade a gente não conhece.
Não conhece nada.
Bosta nenhuma.
Verdade.
Então não era pra gente ficar chocado, né?
Verdade.
Mas eu acho que, cara, eu acho que esse momento que os nossos ídolos são tão frágeis e atingíveis, assim, é só uma grande amostra de como é tudo uma mentira do sistema midiático. Não que as coisas aconteçam de mentira, mas que a gente forma uma opinião sobre as pessoas justamente porque é tudo uma mentira. E aí quando vaza alguma coisa que é mais próxima da realidade, o que pode de fato ter acontecido, a gente fica em choque, porque pra gente nada daquilo é real. E quando chega, e a gente não tem que se importar com nada que aquela pessoa faz de verdade. E aí quando chega num momento tipo esse que você vira e fala, puta, o cara era um escroto com a esposa dele. Esse é um momento que a gente deve se importar. E aí nesse momento, quando é algo que a gente deve se importar, existe um baque não só de descobrir que uma pessoa é uma pessoa escrota ou é um, tipo, abusou de alguém, sei lá, sabe? Mas não só, isso cai por terra, mas tipo, toda a ideia que a gente tem de uma pessoa que era muito, tipo, que tinha a gente tinha um ideal sobre aquela pessoa, tudo aquilo cai por terra, porque a gente percebe que tudo pode ser mentira.
Então, mas aí como lidar com isso, assim? Eu vai simplesmente cancelar o avião? Sabe?
Cancela o avião.
Cancela? Pô, ele não tem altas qualidades ainda,
ele tem,
assim?
Não, ele tem altas qualidades, mas... E aí que...
Cancelar é a saída?
Tá, eu vou responder sua pergunta com uma outra pergunta.
Tá.
E, na verdade... Enfim, eu vou responder com uma outra pergunta. Se essa pessoa que você descobriu que era uma pessoa muito escrota fosse, por exemplo... Por exemplo, não, isso é uma coisa que a gente já sabe, tipo, o que difere o Tavião do Belchior, por exemplo?
O que difere o Tavião do Belchior?
Porque o Belchior...
O bigode, não.
Assim, apesar de serem décadas, épocas diferentes, que eu acho que isso influencia bastante no julgamento. Mas, por exemplo, você descobrir que o Will Smith é um escroto.
Aham, uhum, tá.
Você deixaria de assistir os filmes do Will Smith ou de falar que ele é engraçado e fez um puta papel da hora no Maluco no Pedaço?
Então, desde que rolou o um negócio com o Frank Underwood lá, como ele chama?
Frank Underwood.
Não, porra. O
não faço a menor
o
ideia.
O ator. Né? Kevin Spacey.
Kevin Spacey. Spades. Não, Spacey.
Spacey. Desde que rolou um negócio com ele, eu assisto filmes e coisas com ele, e quando eu vou soltar aquela coisa que eu sempre soltei, que é, puta, esse cara é muito foda, me dá um negócio.
Mas você gostava tanto dele quanto do... Tipo, porque esse cara, por exemplo, parece que era só, tipo, um cara foda,
um puto ator,
mas,
sim,
tipo, não um cara que a gente... Falava, nossa, puta, que da hora. E, tipo, via bastante e gostava do cara.
Aham. Uhum. Sim, é. Uma
não tinha
admiração.
Uma certa... porque, por exemplo, se eu descobrir que o Will Smith é um escroto, eu vou, mano, ficar tão em choque quanto eu fiquei agora saber que o Tavião é um escroto.
Porque a gente tem essa sensação de que é quase como se o Tavião fosse nosso amigo.
É.
Sim.
Então, mas aí é que tá. Você deixaria de... Você faria, trataria o Will Smith do mesmo jeito que você tratou o Kevin Spacey?
Então, não sei, porque tem uma ligação afetiva um pouco maior, de fato. Eu não sei lidar com isso, simplesmente.
É. Então, essa resolução não tem como lidar com...
Então, aí, até o Tavião, você não precisa lidar, tá ligado? Não é uma coisa que você realmente precisa lidar. Eu não vou ligar pra ele, tá ligado? Eu não tenho que conversar com ele, sim, e decidir, sim, se eu vou conversar de um jeito bom ou ruim. Agora, eu tenho um caso muito próximo de mim em que isso aconteceu. Que é assim, eu não posso citar nomes. Não posso citar nomes. Mas não é pessoas do
nosso círculo.
Nosso círculo em conjunto. É, eu tinha um grupo de amigos aqui na minha cidade.
De moradia.
E aí, nesse grupo de amigos, tinha meninos, meninas e um casal.
Certo. Um casal de um menino e uma menina?
Um casal de um menino e uma menina. Porém, só o menino era amigo da galera. A menina era a namorada do menino.
Certo.
Ah, viajamos junto, deram um rolê junto, não sei o que. Até que teve um momento que as meninas ficaram amigas da namorada.
Certo.
Beleza? E aí, a gente já foi percebendo que estava alguma coisa estranha acontecendo no relacionamento dos dois. Um dia eles terminaram um relacionamento de, tipo, muitíssimos anos.
Certo.
E as minhas amigas falaram, cara, eu nunca mais vou falar com o cara.
Tanana.
Não vou, porque ele foi muito escroto. Se ele sentar nessa mesa aqui, eu levanto e vou embora. Eu falei, mano,
você
tá falando do nosso amigo, o que ele fez? Eu quero saber. Não, não posso falar pra você o que ele fez, porque a menina, né, envolve coisas da vida dela. Mas você tem que acreditar que ele foi um filho da puta.
Certo.
E aí, eu acredito que ele foi um filho da puta. Isso eu, inclusive, acho que cabe no personagem, sabe?
Sim, na personalidade da pessoa.
Mas, o que eu faço?
É, estamos andando em águas tortuosas. Eu acho que... Ah, cara, eu acho que tem que levar muito em consideração isso e... Eu acho que o certo, não sei se o certo, mas o que eu já fiz em situações como essa foi tentar me distanciar um pouco dessa pessoa. E mesmo... Tipo, sabendo o que aconteceu...
Não sabendo o que aconteceu.
Não sabendo. É que nunca aconteceu de eu não saber.
Ah, sim, sim.
E de eu ter que... Mas mesmo assim, eu acho que, tipo, no caso desse, tipo, se a amiga da menina tá falando o que aconteceu, é, assim, eu acreditaria que aconteceu.
Sim, eu não duvido.
E se eu acredito que aconteceu, isso não faz diferença eu saber exatamente o que foi, porque eu já acredito que foi um bagulho
pesado. Sim.
E aí eu acho que o certo é... tomar uma cautela nessa amizade, não, assim, não por segurança com a sua pessoa, mas por respeito.
Então, e aí o lance,
é
como se eu estivesse aplicando uma punição, assim, ah, ha, ha, você foi uma pessoa ruim, não vai ser meu amigo, é isso?
Não, mano, é mais um... Essa é uma boa pergunta.
Né?
É, mas é quase como se fosse uma punição, esse papo.
Pode crer.
Porque a pessoa... Imagina assim, se você tá num restaurante com um cara que é seu amigo e aí ele, tipo, sei lá, o garçom vem e ele começa, tipo, xingar o garçom e... Sei, mano, um babaca... Tipo, você vai continuar agindo da mesma forma com aquela pessoa? Provavelmente não.
Provavelmente não.
Então, eu não, acho que não, não difere disso, tá ligado? Você tá sabendo de uma coisa tipo, que o cara fez, é que você não sabe da coisa especificamente, mas você sabe o resultado da Sim. coisa, independente de saber da coisa. Então você tem aí uma nova informação de que esse seu amigo é um, tipo, de certa forma, um babaca.
Sim.
E se fosse na sua frente, isso te atingiria de uma forma mais direta, porque você estaria vendo aquilo, mas a informação é a mesma. Então não tem porquê a reação para com aquilo ser diferente.
Sim, de fato. De qualquer forma, são novos problemas advindos da pós-modernidade, né?
Com certeza.
Que isso não existia antes, simplesmente.
É, porque as pessoas não falavam e não acreditavam quando falavam, né?
É verdade.
E não se importavam com isso também, os homens, no caso.
Tem algum lado bom de estar vivendo na época que a gente está vivendo?
Porra, mano.
E em comparação a 15 anos atrás?
Porra.
Tem? Tem, né?
Pra gente...
Tem muito,
cara.
É que tem tanto lado... Tem tanta coisa ruim acontecendo que às vezes a gente não consegue enxergar, né?
Mas sempre foi assim, cara.
Muita coisa ruim acontecendo?
Eu duvido que se a gente vivesse 100 anos atrás, a gente ia estar tipo, ah, nossa, puta, que momento legal da história que a gente tá vivendo.
É, né?
A gente ia viver a nossa vida do mesmo jeito, falando, puta, o cavalo do meu pai quebrou a perna, tá ligado? Tipo,
sim.
Nossa, que merda, eu tenho que mudar pro Brasil, porque tá tendo uma guerra.
Sim. É, tanto é que se a gente lembrar dos anos 2000, que foram os anos mais prósperos da história do Brasil mais recente,
sim.
A gente não achava, tipo, que a gente não ouvia a galera falando, nossa, tá indo bem, né? Só metendo pau, né?
Mas é. Então, eu acho que... Cara, eu fico profundamente incomodado com essa coisa da juvenóia.
O que é a juvenóia?
Tá ligado? Que é um fenômeno psicossocial que... Cara, basicamente é esse negócio de, tipo... Ah... Essa geração está perdida. Essa geração não sabe o que é bom. Ou, tipo, que a gente está vivendo num momento que tipo, as coisas não são mais como eram antigamente. O famoso não se faz mais tanana, como se fazia antigamente.
Tá Mas ligado? Por que noia?
Porque, cara, é... Porque é uma mentira, velho. É uma mentira que a pessoa cria pra se confortar pensando que o passado era melhor do que agora, tá ligado? Nada mais é do que a gente, tipo, falando, nossa, a época que a gente estudava no NIE... Não, a época que a gente estudava no NIE era foda. Mas, tipo, da gente falando, nossa, não sei o quê. É, sabe, tipo, a gente fugir pras nossas memórias do passado. Sim,
porque as memórias...
Porque as memórias são boas. No momento que a gente tá vivendo, as coisas ruins são mais importantes, mas nas nossas memórias, o que vive são as coisas boas.
Sim, você consegue editar e romantizar uma memória, né? Diferente de editar e romantizar a vida real.
Como diria o Rapa, a memória é uma ilha de edição.
Caralho, fudido. Uhum.
E, mano... Mas aí, é tipo, justamente isso, cara. Outro dia eu tava conversando com... Acho que pode falar o nome dele, porque, né? Eu tava conversando com o Biel.
Uhum.
Que, aliás, Biel, se você está ouvindo esse podcast, um alô pra você. Você é um amigo muito querido.
Um abraço, cara.
Um abraço! E a gente tava conversando, tipo... Sobre essa parada de... Tipo, de que antes era melhor, de que agora a gente vive num tempo onde tem... Sabe, tipo, que ele tava falando que a gente vive num momento onde existe muito mais manipulação da informação e das coisas que a gente tem, tipo, menos liberdade de escolha.
Menos liberdade de escolha? Ele tava dizendo isso.
Assim, no contexto dele, é óbvio que eu não vou conseguir reproduzir exatamente as ideias, a ideia que ele tava passando, mas era isso. E, tipo, cara, eu acho que é todo período é uma bosta. Todo período até agora foi uma bosta e esse é um dos menos bostas até agora. Tipo, é lógico que tem o Trump e o Bolsonaro e não sei o quê, mas, porra, não tem mais a peste negra, tá ligado? Tipo, as pessoas não são... Tipo, tem muita gente que... Porra, é inúmeros os casos, tipo... De, sei lá, crimes de homofobia e etc e tals. Mas hoje, tipo, a gente, sei lá, tipo, a pessoa tem uma liberdade que não teria, tipo, 20 anos atrás. Quantos filhos gays e quantas filhas lésbicas são aceitadas hoje e quantos filhos gays e quantas filhas lésbicas eram aceitadas pela família 20 anos atrás? Tipo, sem dúvida, o número hoje em dia é muito maior.
Muito maior.
Ainda que tenha um longuíssimo caminho pela frente, é assim, a gente tá num momento muito melhor do que tava 20 anos atrás.
Caralho, cara, que visão otimista. Gostei.
Mas
então, sim, ela é racionalmente otimista.
É. Não é uma, sei lá, tipo, é isso.
Pode crer, gostei.
Agora está começando mais um quadro de Cagando pela Boca.
e no Cagando com a Boca de hoje?
Vai, continua.
No Cagando pela Boca de hoje, a gente vai fazer...
um jogo?
Corta. A gente está discutindo se deve cortar ou não. Porque o nome do jogo é Cagando pela Boca. E a gente vai fazer...
Não é o nome do jogo, é o nome do quadro.
No quadro a gente vai fazer um jogo. Não, vamos cortar, pode?
Agora está começando mais um quadro de jogos no Emerson Podcast.
Bom, então, como você já sabe, eu e Fernando nos juntamos para jogar um jogo. E você só fica ouvindo... como se você fosse uma pessoa assistindo um jogo de futebol pelo rádio. Então, Fernando, explica o jogo de hoje pra gente.
O jogo é assim, o Felipe vai falar uma palavra e aí eu tenho que explicar essa palavra, independente se faça muito sentido ou não a minha explicação, eu não posso parar de falar até ele... me mandar explicar outra palavra, que vai ser uma palavra que eu vou ter falado no meio das minhas explicações. E aí, depois de um certo tanto de palavras, eu vou ter que amarrar o significado da primeira com a última palavra. E aí... é isso.
Diversão pura. Vamos começar?
Mas você entendeu como faz?
Entendi, uai.
Tá.
A primeira palavra... é roteador.
O roteador é uma máquina que serve pra dar internet pra casa. Ela tem um cabo atrás de onde chega o sinal da internet e aí faz todos os processos.
Processos.
Processos são sequência de coisas com uma certa lógica que leva para um objetivo normalmente que já se espera e ele leva de um lugar para o outro. O processo é como um caminhão para uma ideia. Se a ideia fosse um produto a ser vendido... Produto é basicamente qualquer coisa que possa ser vendida numa transação monetária ou não.
Monetária.
Monetária. Monetária é uma coisa que na qual se usa dinheiro, que vem do latim monetas, e é por isso que se chama monetário. E
latim.
Latim é a língua que o cachorro fala.
Cachorro.
Cachorro é um animal mamífero.
Mamífero.
Mamífero é um...
Mamífero e roteador.
Mamífero. O ser humano é um mamífero e foi o ser humano que criou o roteador.
Fato.
Obrigado. Tá.
Parabéns.
É... O que é gaveta?
Gaveta é um reservatório onde se guarda determinados objetos, chaves, cartas, e dentro de um móvel maior, para que essa coisa fique escondida e guardada. Às vezes tem uma tranca para você conseguir guardar as coisas com mais segurança, mais discrição.
Discrição.
Discrição é tudo que você faz para... Discrição é quando você gostaria de estar passando batido. Tudo que você faz quando você está sendo discreto é no sentido de preferia que não soubessem que eu estou aqui. E a partir desse ponto, discrição, você só precisa de discrição quando você está fazendo alguma coisa errada. Discrição é tudo que... Descrição.
Tudo.
Tudo. As coisas no mundo formam o tudo. Cada uma das coisas é um indivíduo. Um indivíduo borracha, um indivíduo cenoura, um indivíduo homem, um indivíduo borracha. E aí, quando junta tudo isso dentro do mesmo universo, aquilo é o tudo. Então, assim, tudo, chocolate, tudo. Isso é muito difícil. Bolacha, chocolate, tudo. Tudo. Tudo.
É.
Tudo. É. As coisas vivas, elas têm o poder de ser
poder.
Alguma coisa. Poder é tudo que faz... Um homem poder exercer sua influência mais forte ou mais fraca, dependendo do tamanho do poder.
Tamanho.
Tamanho é o que define o volume das coisas. Se uma coisa é mais volumosa ou menos volumosa, ela é maior ou menor. Você vai falar alguma
não,
coisa?
Não.
O tamanho de um elefante...
Elefante e gaveta.
Elefante e gaveta? Posso pensar ou tem que falar de primeiro?
Você não pode parar de falar. Pô.
Ah, não posso parar de falar. O elefante, ele é originário da África. E a África é um lugar com muita mata... Muitas árvores diferentes e coisas diferentes. E a gaveta, ela precisa de madeira pra ser feita, né? Às vezes não também.
Ah, isso tá bom.
Não foi horrível.
Parabéns.
Obrigado.
Esse foi mais um... Quer fazer mais uma vez?
Vamos fazer outro jogo. E agora, como vocês sabem, o nosso quadro de jogos, que chama Jogando Jogos, ele contempla dois jogos. O primeiro foi esse aí que vocês já ouviram. O segundo é um jogo muito especial, criado no Azerbaijão, nos anos 70, que se chama Para o Ímpar. Então, a gente vai para o ímpar, ele consiste em duas pessoas que apostam que o número somado das mãos das duas pessoas vai dar par ou dar ímpar. Então, eu coloco 3, eu falo ímpar, e aí o Fernando fala par. Tem que ter, senão, né?
Não dá pra ímpar, saber qual é a escolha da outra pessoa, claro.
E aí, se eu colocar 3 e o Fernando colocar 2, 3 mais 2, 5. 5 é ímpar. Então, eu ganhei.
Mas se eu colocar 3, eu ganho, por exemplo, entendeu?
Então, é assim, é um jogo de blefe, de aposta. Tem toda uma malícia no par ou ímpar.
É quase um poker das mãos.
É um poker de mãos. Então, vamos jogar o par ou ímpar?
Vamos.
Par.
Ímpar.
1, 2, 3 e...
Deu
par.
Deu par. Eu pedi par?
Eu pedi par.
O Felipe ganhou.
Eu ganhei.
E esse foi mais um quadro Jogando Jogos do Emerson Podcast.
E esse foi mais um Emerson Podcast. Felipe Sorani e Fernando Canhos estão se despedindo neste momento.
Tchau, Felipe.
Tchau. Até a próxima.
Até a próxima.